Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre o trabalho desenvolvido pela Delegacia da Mulher. Quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a doutora Rita de Cássia Camargo, que é delegada operacional da Delegacia aqui de Curitiba. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que a gente vai discutir aqui hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no Inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Rita. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. A Polícia Civil que agradece a oportunidade de falar de um assunto tão importante.
Uhum. E, doutora, para a gente começar, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, qual que é esse trabalho desenvolvido pela Delegacia da Mulher?
Sim, Jéssica, como qualquer outra delegacia, né, nós temos o objetivo de apurar delitos, né?
Uhum.
Em especial, a Delegacia da Mulher trabalha com vítimas de violência doméstica. Então, a nossa função principal é apurar delitos contra mulheres vítimas em situação de violência doméstica. E também atendemos na delegacia mulheres vítimas de violência sexual. Neste caso, todas, não só as violências sexuais que acontecem em âmbito de violência doméstica.
Uhum. E, doutora, qual que é a importância para os municípios de contar com uma delegacia da mulher, além da parte da polícia convencional?
Então, Jéssica, na verdade, sim, o trabalho da Delegacia da Mulher é dar efetividade à Lei Maria da Penha, né? Então, assim, é importante, claro, ter delegacias especializadas, porque a gente às vezes consegue um atendimento mais padronizado às vítimas de violência doméstica.
Uhum.
Mas é importante ressaltar que em locais em que não existe a Delegacia da Mulher, elas não estão desamparadas. Elas podem e devem procurar o atendimento na delegacia local. Quando não há um departamento específico, sempre há um escrivão que tem um alinhamento maior com a Lei Maria da Penha e faz esse atendimento para a mulher.
Uhum. E, doutora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes agora como que as vítimas que chegam até a delegacia são atendidas, quais são os primeiros procedimentos a serem adotados, como que funciona esse atendimento na prática?
Então, Érica, a Delegacia da Mulher de Curitiba oferece às vítimas um atendimento psicológico. Então, quando a vítima chega à delegacia, esse atendimento é primeiramente oferecido a ela. Não são todas que aceitam, né? Porque não são todas que vão à delegacia logo após a ocorrência de um delito. Às vezes já passou algum tempo, ela está mais calma, ela já sabe o que ela quer, né?
Uhum.
Mas a gente oferece esse atendimento que ela fica à vontade para aceitar ou não. Aceitando, ela conversa com a psicóloga, né? Tem ali um apoio psicológico, porque a gente entende que a violência doméstica, ela é uma violência multidisciplinar, né? Ela afeta todo um âmbito de uma família, né? Então, essa conversa, para muitas mulheres, é muito importante. Em seguida, ela é atendida por um investigador, onde é confeccionado o boletim de ocorrência, e a gente demonstra, explica, né, todas as consequências, todas as oportunidades que ela tem, explica o que é a medida protetiva, enfim, todo esse... essa explicação do que ela pode, do que ela tem direito e quais são as opções que ela tem para o caso concreto dela, né?
E, doutora, o que seria essa medida protetiva para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho?
Então, a medida protetiva é um instrumento que a Lei Maria da Penha trouxe de apoio às mulheres, né? Existem várias medidas e outras que o juiz pode, a cada caso, também estipular uma diferente, porque cada mulher é uma mulher, cada caso é um caso, né? Mas são medidas basicamente de afastamento, de contato, de proibição, né, de se aproximar da mulher, de seus familiares, e cada mulher escolhe, dentre um rol que a lei traz, qual é a que melhor a atende naquele momento.
Uhum. E, doutora Rita, acontecem muitas desistências das vítimas durante todo esse processo, e qual que seria o motivo de algumas das vítimas desistirem dessa denúncia?
Olha, acontece sim algumas desistências, mas é importante dizer que essas desistências são as mesmas que aconteceriam com qualquer outra pessoa. Existe aí um jargão de que a mulher desiste, de que a mulher vai na delegacia e depois, né, não dá continuidade ao procedimento. Mas, assim, existem alguns crimes, como, por exemplo, o crime de ameaça, em que a própria lei dá o direito a ela de prosseguir ou não com o procedimento, que é o direito que qualquer um tem, que um homem tem, ou uma mulher que sofre uma ameaça em não situação de violência doméstica também tem. Então, assim, é importante a gente deixar claro que a mulher tem esse direito, né? Então, assim, a gente tem que entender que são crimes que envolvem toda uma família, então ela tem essa liberdade e, quando necessário, ela utiliza. São muitas? Não, também não são tantas assim. Sim. Entendeu? Claro que existe, mas é a liberdade de cada uma, certo? Os motivos, existem algumas pesquisas que falam do motivo da desistência. A gente tem que entender que muitas vezes essa pessoa contra a qual ela está, né, realizando um boletim de ocorrência é o esposo, é um pai, é um parente. E muitas vezes ela faz as pazes, enfim, eles se desculpam e ela desiste de prosseguir nesse feito criminal, né? E muitas vezes envolve a família toda dela, então cria-se ali uma situação, né, complicada, e ela desiste, né? Mas é importante, eu acho que sempre dizer que ela tem essa liberdade, que não há nada de extraordinário nisso, todos têm, então por que que ela não teria, entendeu?
E, doutora Rita, a demanda aqui na delegacia de Curitiba, ela é muito grande? Conta pra gente a respeito do número de casos que chegam, é muito expressivo?
Olha, é expressivo porque quando a gente trata de delito em situação de violência doméstica, a gente entende que deveria ser zero, né, a procura, a demanda. São delitos que, né, atrapalham uma família. Então, assim, toda a busca pra gente, ela é um número negativo.
Sim,
né?
Sim.
Então, assim, mas a gente tem aproximadamente, a gente confecciona de 550 a 600 boletins por mês. Considerando uma cidade como Curitiba, de aproximadamente 1 milhão e 800 mil habitantes, é um número expressivo, sim, né? Trata-se de violência em uma situação familiar, né? Então, é uma violência grave, né? Então, a gente tem essa média de inquéritos policiais por mês. Então, assim, é uma demanda grande, sim.
E quais são os principais tipos de situações que chegam até a senhora? E quais são os principais tipos de denúncia? Não sei se dá pra gente falar assim.
Dá, sim. A gente tem vários tipos de denúncia, né, de delitos, mas os mais frequentes são os delitos de ameaça, injúria e lesão corporal. São os mais comuns, digamos.
Acho que é interessante também a gente falar para os nossos ouvintes, doutora, a respeito dos tipos de violência contra a mulher, que a gente acha que é só a violência física, mas não é só isso também,
não,
né?
A Lei Maria da Penha, ela traz, né, como violência, a violência física, que seria essa agressão, né? A lei traz a violência moral e psicológica, que seria basicamente os crimes de injúria, difamação, onde ele xinga, difama ela para outras pessoas, né? Temos a violência sexual e a violência patrimonial, muitas vezes, né? Eles têm ali uma situação econômico-financeira, empresas, e ele, de certa forma, ou dilapida, ou realmente, às vezes, se apropria de bens. Então, a gente tem a violência patrimonial também.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a doutora Rita de Cássia Camargo, que é delegada da Delegacia da Mulher aqui em Curitiba. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre quais são os objetivos e como que funciona na prática esse trabalho desenvolvido pela Delegacia da Mulher. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora Rita, dá para a gente falar para os ouvintes a respeito de um perfil da vítima ou um perfil até mesmo do agressor, ou isso fica muito difícil?
Fica difícil. Trabalhando na Delegacia da Mulher, a gente percebe que a violência, ela pode estar em qualquer lugar, em qualquer família, em qualquer classe social, independe, sabe? A gente verifica que todas as mulheres são vulneráveis e estão numa situação que pode ocorrer violência doméstica. Não tem, assim, esse perfil definido.
E acho bem importante também a gente destacar para os nossos ouvintes, doutora Rita, como que uma mulher que foi a vítima de alguma agressão, ela pode proceder para denunciar. O que ela tem que fazer de imediato?
Olha, a gente sempre indica que de imediato ela procure a delegacia mais próxima, uhum, ou a delegacia da mulher, se tiver no município dela, né? Por quê? Lá a gente consegue passar melhor para ela quais são todos os direitos, como proceder, porque cada caso é um caso, né? Muitas vezes o delito é diferente, a forma de procedimento é diferente. Mas, caso ainda assim ela não deseje, ela tem a opção de utilizar o 180, que é um número de denúncia, que inclusive pode ser anônimo, né? Mas o mais importante, se ela realmente deseja proceder criminalmente contra esse agressor, é procurar a delegacia, que lá sim ela vai ter os maiores esclarecimentos e a melhor forma de conduzir esse processo.
Uhum. Doutora, queria pedir para a senhora também falar um pouquinho para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto a respeito da Lei Maria da Penha. Que essa lei dispõe em linhas gerais e qual que é a importância dela?
A lei, ela traz, né, uma proteção maior e um tratamento diferenciado para as vítimas de violência doméstica, que não tinha até então. Elas, uhum, iriam na delegacia normal, o procedimento era o normal. Hoje ela tem um juizado específico, tem uma promotoria específica e tem delegacias da mulher específicas. Então a gente consegue fazer um trabalho mais alinhado também com o Poder Judiciário, para que a gente consiga ter um atendimento personalizado para essa mulher. Além disso, ela definiu o que são os crimes, né, de violência doméstica, e ela trouxe a grande inovação, que são as medidas protetivas, que é uma forma mais efetiva da mulher ter essa proteção de realmente ter esse agressor afastado, né, do lar, de não se aproximar dela.
Uhum. E como é que a senhora avalia, doutora Rita, a efetividade desses 10 anos de promulgação da Lei Maria da Penha? Ela tem cumprido o seu papel?
Eu acredito que sim. É uma lei que atende. O que a gente precisa, muitas vezes, são de todos os órgãos trabalhando de forma alinhada para dar maior efetividade a, uhum, essa lei, né? A gente, inclusive, fala sempre que a parte criminal da Lei Maria da Penha, ela é reduzida, ela é em torno de 10, 15%, porque a lei trata de todo um procedimento de atendimento à mulher de vítima de violência doméstica. E a Delegacia da Mulher, em específico, é um desses órgãos, mas não é o único, né? Uhum. Então, assim, o que é importante é que todos os órgãos da rede, que a gente chama da rede de atendimento à vítima de violência doméstica, estejam alinhados e trabalhando para que essa mulher realmente consiga sair desse ciclo de violência, que a gente chama. Porque muitas vezes, ir só à delegacia, realizar o boletim, ter o inquérito policial e o processo, muitas vezes não tira ela dessa situação de violência doméstica. Porque o trabalho da delegacia, em específico, é o quê? A apuração do delito e o judiciário, punição por ele ter cometido aquele crime. Mas isso, muitas vezes, não o tira de casa, não o afasta por si só. Ela convive, muitas vezes, com esse agressor há anos, ela tem filhos com ele, então ela precisa de todo um apoio da rede psicológico, assistente social, uhum, da defensoria pública. Ela tem muitas dúvidas sobre divisão de bens, se ela pode sair de casa, como que fica a guarda dos filhos. Então, ela precisa de todo esse apoio para conseguir sair desse ciclo de violência, né? Uhum. Então, o mais importante da lei, e a lei traz isso, é que todos estejam trabalhando alinhados. Um órgão só não vai ajudar a mulher no que ela precisa, que é sair desse ciclo.
Uhum. Doutora, aproveitando que a senhora tocou nesse assunto, como que a gente está hoje em dia em relação às políticas públicas relativas à proteção da mulher vítima de violência? A gente tem avançado nesse quesito?
Eu acredito que sim. A lei, ela traz esse objetivo, né? Eu acredito que sim. Como eu falei, depende de muitos órgãos juntos para dar, uhum, uma efetividade e para as políticas avançarem. Justamente por ser uma situação multifacetária, né? Ela atende, ela precisa dos psicólogos, precisa de assistentes, precisa de todo um grupo de trabalho para que as políticas se efetivem. Então, é claro que em cidades onde, como, por exemplo, Curitiba, que tem todos os órgãos da rede trabalhando, isso se torna mais fácil. Em cidades onde você não tem todos os órgãos trabalhando, a efetivação das políticas se torna um pouco mais difícil. Por isso que a gente sempre fala, sempre cobram delegacia das mulheres em toda a cidade. Tem que ter, eu acho que teria que ter em todas, mas é importante que tenha os outros órgãos também, porque a delegacia sozinha não consegue, uhum, dar efetividade e cumprimento não só à lei, como às políticas de violência doméstica, entende? Porque a gente faz o trabalho da parte criminal. Claro, a gente busca ter o psicólogo, busca dar algo a mais, né? Mas, assim, não somos, né, toda a rede dentro da delegacia. A gente precisa estar...
Fica impossível,
né? Exatamente, a gente precisa trabalhar com os outros órgãos.
Uhum. Doutora, acho interessante também a gente dizer para os nossos ouvintes quais são as possíveis punições para um agressor. E o que está previsto em lei a respeito disso?
Então, Jéssica, na verdade, as punições, elas são as mesmas para qualquer outro tipo de agressor. Por quê? Uhum. A Lei Maria da Penha, ela não trouxe nenhum tipo penal novo, né? Ela especificou o que é a violência contra a mulher. Mas, por exemplo, o crime de ameaça. É o mesmo crime do Código Penal de quando um homem ameaça um homem, de quando uma mulher ameaça um homem, ou quando acontece uma ameaça no âmbito de violência doméstica. Então, as penas, elas são as mesmas do Código Penal.
Uhum.
Entendeu? Então, depende do crime, depende a punição.
Uhum. Doutora, e quando a gente fala nessa questão da violência contra a mulher, será que é importante a gente falar também um pouco em relação à importância do empoderamento da mulher para sair desse ciclo de violência?
É muito importante. E isso, o empoderamento é muito importante também para dar efetividade às próprias políticas, né? Então, existe todo um trabalho que deve ser feito para que essa mulher tenha esse empoderamento, né? Que ela tenha um local de trabalho, né? Que ela tenha uma função na sociedade. Isso fortalece ela para que ela consiga sair desse ciclo, né? Então, o empoderamento eu acho que é uma das coisas mais importantes para auxiliar essa mulher a ter esse ímpeto de sair desse ciclo, né, de violência.
Uhum. Essa, talvez a questão da cultura do machismo também, né, na nossa sociedade influencia em relação a essa violência contra a mulher, né, doutora?
Sim, né, com certeza a gente tem aí uma sociedade patriarcal, né, a gente vem dessa cultura machista, mas eu acho que já vencemos muito nesse quesito, claro, uhum. Não dá pra falar que zeramos, né, mas assim, já avançamos bastante. E o empoderamento eu acho que é o contraponto desse machismo, né? Acho que a mulher, quando ela está empoderada, mesmo que exista ainda da outra parte ainda essa visão machista, ela consegue se sobressair e se fortalecer.
O tema do programa da Mapar de hoje é o trabalho desenvolvido pela Delegacia da Mulher. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto tão importante é a delegada Rita de Cássia Camargo. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito de tudo que nós estamos discutindo hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora Rita, queria ainda pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes e como que tem sido a sua experiência profissional e também pessoal como delegada na Delegacia da Mulher, trabalhando com essa questão tão específica.
Eu particularmente gosto bastante da política, gosto de trabalhar porque eu acho que a gente tem um auxílio efetivo na vida da mulher e dessa pessoa que nos procura, né? A gente consegue, a Delegacia da Mulher de Curitiba hoje tem um trabalho bastante personalizado de atendimento à vítima de violência doméstica e a gente percebe que a gente consegue dar uma resposta, uhum, não só a ela, como à sociedade nessa questão da violência doméstica, né? Por exemplo, hoje com o nosso modelo de atendimento, a gente consegue com que a vítima vá somente uma vez à Delegacia da Mulher. A gente já faz a oitiva dela para que ela não tenha que retornar. Isso era uma coisa que a gente via que prejudicava bastante, pois ela tem muitas vezes o trabalho, tinha que ficar saindo para retornar à delegacia, para ser ouvida. Então, assim, a gente mudou bastante o procedimento buscando atender de fato essa mulher, dar uma resposta efetiva e imediata para ela, né? A gente tem hoje em torno de 85% de conclusão dos inquéritos da Delegacia da Mulher dentro do prazo de 30 dias. Então, a gente entende que isso também é ótimo para ela, porque ela tem essa resposta imediata, né? E, particularmente, eu gosto de fazer esse tipo de atendimento. Eu acho que é um atendimento que a gente trabalha de forma muito pessoal com as vítimas, né? Tem, uhum, esse contato. Então, me satisfaz bastante.
Uhum. E, doutora, conta um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre como que funciona o dia a dia na delegacia, como que é composta toda essa equipe que trabalha com vocês lá, como que todo esse trabalho acontece na prática.
O dia a dia é bem corrido. Uhum. Nós temos uma equipe considerável, trabalhamos com 9 escrivães e em torno de 25, 30 investigadores, né? Então, assim, é bastante puxado. A gente atende, confecciona em torno de 25 a 30 boletins por dia. Então, assim, esse atendimento é um atendimento mais demorado, porque não é um simples boletim, né? Meu carro foi furtado na rua tal, né? Que você não tem a autoria, onde é um boletim mais simples. O boletim é complexo, porque tem o pedido de medida protetiva, tem vários pedidos, várias perguntas que a gente tem que fazer a ela para que o juiz analise essa concessão do pedido, né? Então, o atendimento demora em torno de uma hora com cada mulher, né? Isso quando ela não passa pela psicologia. Então, assim, é bastante corrido. Uhum. Quem já foi lá conhece, mas estamos lá para atender a demanda.
Uhum. A delegacia tem alguma parceria com a Casa da Mulher Brasileira, doutora? Funciona em algum tipo de parceria?
Na verdade, o projeto da Casa da Mulher Brasileira é um projeto do governo federal que tem o objetivo de agregar todos esses órgãos da rede que eu já havia comentado, uhum, num só local para facilitar essa ida, essa busca da mulher por esse atendimento. Porque muitas vezes ela tem que ir na defensoria, ela tem que ir no Ministério Público e ela tinha que ficar se deslocando na cidade para ir a todos esses órgãos. Então, esse é o objetivo da Casa da Mulher Brasileira. Nós fazemos o atendimento também na Casa da Mulher Brasileira, no horário do expediente, junto com todos os órgãos. Então, ela pode fazer o boletim de ocorrência dela nos dois locais.
Uhum. Doutora, acho interessante a gente explicar para os nossos ouvintes o que é um termo que a gente tem usado mais recentemente, tem escutado bastante falar, que é a questão do feminicídio. Afinal, o que é o feminicídio? O que isso envolve?
Então, o feminicídio seria quando há um crime de homicídio contra uma mulher pelo fato dela ser mulher. Seria esse discriminatório da mulher, né? Então, ele trata basicamente disso, né? Seria basicamente isso, né? A mulher sofrer essa violência pelo simples fato de ser mulher.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a delegada Rita de Cássia Camargo. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho desenvolvido pela Delegacia da Mulher. Caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, é só você procurar lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora Rita, na opinião da senhora, o que a gente ainda precisaria trabalhar no poder público e como sociedade organizada nesse combate à violência contra a mulher? O que é importante ainda ser feito?
O importante, em primeiro lugar, é a gente trabalhar com a educação, né? Mostrando principalmente aos meninos a igualdade que deve haver entre a mulher, né? Porque muitas vezes a violência ocorre nesse âmbito que a gente já comentou de machismo, né? De uma situação onde o homem se acha superior à mulher, né? Até a lei fala em violência de gênero, né? E o que seria essa violência de gênero? É quando o homem pratica essa violência por entender que ele é superior à mulher, por entender que existe ali uma relação desigual, uma relação onde ele tem essa superioridade. Uhum. E ele se acha no direito, né, de praticar muitas vezes essa violência. Então, assim, a educação é extremamente importante para isso, para que o homem veja a mulher como igual, né, e a respeite como ele respeita um homem, que muitas vezes ele não pratica isso com a sua própria esposa, namorada, né? Uhum. Então, a questão da educação é muito importante. E a divulgação, cada vez mais, eu acho que hoje já é maciça a divulgação, mas isso é importante, não se pode deixar perder o tema, né, violência doméstica, em a Lei Maria da Penha, e a efetividade, ela parte justamente disso, do conhecimento para que as mulheres possam procurar, porque há muito tempo atrás a gente ainda falava desse pouco conhecimento, né, por parte das mulheres sobre a lei. Hoje eu acho que isso é mais difundido, mas é um tema que a gente não pode esquecer, né, então...
Uhum. Doutora, qual que é a importância, que eu acho interessante também te destacar para os nossos ouvintes, qual que é a importância da mulher denunciar? Por que ela não pode deixar passar desde o começo uma agressão?
Na verdade, a gente fala em ciclo de violência e muitas vezes a gente percebe, muitas vezes não, existem pesquisas em relação a isso, a psicóloga da delegacia sempre fala com a gente, esse ciclo da violência, né? Então, muitas vezes a mulher não procura no primeiro momento porque ela acha que foi a primeira vez, que aquilo não vai voltar a acontecer, né? Existe ali, às vezes, uma briga mais... onde os ânimos se exaltam, uhum, e acontece uma violência, e ela não procura por entender que aquilo não vai avançar. E a gente percebe que, nesse ciclo da violência, a violência só aumenta, né? Ela só aumenta, não só em agressão mesmo, mas como diminui os tempos, né? os intervalos de agressão. Sim. Muitas vezes acontece uma vez por mês, depois isso começa a acontecer de forma mais frequente, né? Então, a importância de logo se atentar e denunciar é essa, de não deixar que isso evolua para esse ciclo de violência, a ponto em que ela esteja já toda envolvida e se torne ainda mais difícil dela sair.
Uhum. E como a senhora já destacou para os nossos ouvintes, e acho importante a gente até frisar novamente, a mulher ela vai ter algumas medidas de proteção, né? Ela não vai denunciar e ficar abandonada, né, doutora?
Não, então, as medidas protetivas vêm justamente para dar esse suporte para ela, caso ela queira esse afastamento. Porque é importante dizer que muitas vezes a mulher, ela quer essa punição do agressor, mas muitas vezes se torna para ela também inviável esse afastamento, porque envolve os filhos, ela muitas vezes ainda tem assuntos a discutir com ele, né? Por isso que eu falo, não podemos generalizar. Vítima de violência doméstica, cada uma é uma. Por isso que o atendimento demora, por isso que todos os órgãos têm que estar alinhados, porque cada uma tem uma necessidade para sair daquele ciclo. Cada uma precisa de algo específico, porque cada um é uma família, cada um é uma unidade familiar que vive de forma diferente. Então, cada situação é diferente.
É uma situação diferente, né, doutora? E a senhora diria para os nossos ouvintes também que é importante que o poder público trabalhe também com o agressor para que esse ciclo de violência seja rompido também dessa parte?
Sim, é bastante importante do meu ponto de vista o trabalho com o agressor. É um trabalho que tem sido desenvolvido em alguns estados, muitas vezes pelo Poder Judiciário, logo após, né, a condenação, tendo a ação penal e verificando que ele realmente, né, praticou aquele crime, esse trabalho vem com o agressor. Eu não posso dizer em números, porque realmente eu não tenho, mas já conversei com algumas pessoas que trabalham, né, com esse trabalho com o agressor, né, com esse desenvolvimento com ele, e os números de reincidência diminuem sim. Porque muitas vezes trata-se do agressor também está num processo de doença, poderíamos dizer assim, né? Claro, não é uma desculpa para a agressão, mas muitas vezes ele também precisa de um tratamento.
Sim.
Né? Envolve toda a família. Então, precisa desse tratamento para toda a família, muitas vezes, né?
Doutora Rita, infelizmente, nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, quero deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais sobre esse assunto e ressaltar para os nossos ouvintes como que elas podem denunciar em uma possível situação de uma agressão.
Bom, primeiramente, queria agradecer em nome da Polícia Civil a oportunidade de falar, de explicar, né, de tratar de tema tão importante para a sociedade e dizer que, em primeiro lugar, eu sempre indico que elas procurem a delegacia. Sabe, claro, se ainda não estiver à vontade, procure o 180, que também faz um trabalho de, não só de divulgação da lei, mas também de explicação, né, do que ela pode fazer, mas a busca... A delegacia é bastante importante. Nós estamos sempre nos preparando para dar esse melhor atendimento para a vítima, para que a gente consiga esclarecer ela de forma a ajudá-la. Então, a gente sempre pede. E até é importante, muitas vezes, por exemplo, em crimes de violência sexual. É muito importante que a vítima procure logo no primeiro momento, né? Facilita toda uma investigação, né? Então, alguns crimes, não, porque muitas vezes acontece uma ameaça por WhatsApp hoje em dia. Então, é mais fácil de investigar. Muitas vezes, né, isso facilita,
tá gravado lá,
já está,
né,
gravado. Mas em outras situações, não. Em outras situações, nos ajuda muito quando ela logo procura a delegacia. Então, é bastante importante. Nós estamos lá para atendê-las. Estamos sempre buscando o melhor, né, no preparo de todos os profissionais. Então, que ela procure a delegacia. Estamos sempre à disposição.
Doutora Rita, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.